Blog Talk Radio.
Thank you.
Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Peço a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir por misericórdia. Nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim. Peço a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir, Deus, por misericórdia. Nós clamamos, faz chover.
Thank you. Eu sei. Você tem algum impossível na sua vida? Quero dizer que o meu Deus é fiel, que Ele é o Deus dos impossíveis. A palavra diz que pode haver impossível para os homens, mas não há impossível para Deus. Erga sua mão e repita isso. Pode haver impossível para os homens, mas não para Deus. Não há impossíveis para
shine out of the ashes we rise. There's no Olhando pra mim, posso saber Show me your face, Lord. Show me your face. And gird up my legs that I might stand in this holy place. I can make it to the end if I could just see your face. Moses stood on the mountain waiting for you to pass by. Your hand over his face, so in your presence he wouldn't die. All of Israel saw the glory, and it shines down through the age. Now you call me holy, seek your face. Show me your face, Lord. Show me your face. And gird up my legs that I might stand in this holy place. Show me your face, Lord. Your power and grace, your power and grace. I can make it to the end if I could just see your face. show me your face, Lord. Show me your face. And gird up my legs that I might stand in this holy place. Show me your face, Lord. Your power and grace, your power and grace. I can make it to the end if I could just see your face. I can make it to the end if I could just see your face. Thank you.
amados, nós não estamos conseguindo resolver os problemas com a saída de vós, infelizmente, com muita tristeza da nossa parte. Mas vamos estar tentando até ao final do tempo que temos. Esperando que fazer tudo ao nosso alcance para resolver estes problemas que não contávamos. Parece que nós estamos conseguindo algum progresso, estamos recebendo feedback positivo, que a nossa voz está sendo ouvida. Mas, amados, nós estamos tentando resolver realmente estes problemas. Temos pessoas que estão nos dando apoio. Queria saber se realmente estão-me conseguindo ouvir agora, direito. Pelos vistos, parece que já temos linha aberta. Talvez ainda consigamos abordar um pouco do assunto que nós queríamos transmitir hoje. Portanto, vamos deixar o louvor terminar. Mas, amados, parece que finalmente conseguimos resolver a questão e já estamos transmitindo em direto, graças a Deus, conseguimos ultrapassar mais este obstáculo e vamos aproveitar o tempo que nos resta, temos cerca de uma hora de programa para abordar um assunto que já ontem nós queríamos falar, mas fomos impedidos devido a estes problemas. Mas vamos falar hoje, tentar ser o mais conciso possível acerca desta questão, que não é fácil, mas nós acreditamos que vai ser útil para muita gente entender os assuntos que nós vamos abordar aqui. Nós queremos agradecer à Mila o seu apoio que nos deu. Um beijinho para ela pelo seu apoio, porque tem sido uma ajuda nesta questão. E através dela conseguimos obter um feedback que realmente o problema foi ultrapassado. Um beijinho para ti, Mila. E obrigado, sim. Meus irmãos, nós vamos abordar um assunto que supostamente não seria da nossa competência, porque o Ministério de Evangelização tem que anunciar Cristo. Mas aquelas pessoas que se intitulam como mestres de igreja, doutores das Escrituras, quando elas não fazem aquilo que lhes compete, alguém tem que fazer. E este assunto sobre Gênesis, sobre a origem do homem, é algo que é de suma importância para a compreensão, para a edificação da fé dos filhos de Deus hoje em dia. Porque é através de certas questões que o inimigo, ao abordar a nossa pregação, ele nos confronta através de pessoas que não creem em Deus, ou não creem em Cristo, ou simplesmente não querem ter compromisso com Deus, nos põem questões que muitas vezes nós não nos são dadas condições de rebater com sabedoria. Questões que têm a ver com a origem do homem, do ser humano, a criação. Se Deus é tão bom, porque é que há tanto mal? Enfim, toda a gente com certeza já passou por essa situação. E a nossa intenção não é realmente sermos donos da verdade, porque ninguém é dono da verdade, a não ser Deus. Mas aquilo que Deus nos tem concedido é um acrescente que nos permite olhar cara na cara com aqueles que se julgam os donos da verdade. Quando muitas vezes o crente é confrontado entre a ciência e a fé numa Bíblia que nos foi apresentada em muitas das congregações, onde qualquer questionamento àquilo que nos é ensinado é encarado como uma ameaça, como um desvio da fé, onde a soberba do ser humano muitas vezes se instala, quem fica em sofrimento é o nosso espírito, é a nossa alma que fica aprisionada em grilhões de medos, de ignorância. E nós somos alvos fáceis de dúvidas que nos assaltam e que nos procuram afastar da fé verdadeira, legítima em Cristo. Muitas vezes é nas congregações que nós temos a primeira experiência com Deus, onde Deus se manifesta. E quando damos por isso, somos desviados da fé e começamos a dar a glória ao lugar onde nós tivemos a experiência e não ao Deus que se revelou. Nos tornamos prisioneiros dos lugares, o que é uma contradição com o que o Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus, tentou ensinar à mulher da fonte, não é? Mulher samaritana, que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade, e não mais em lugares específicos. Então, meus amados, o que nós vamos falar aqui hoje tem a ver com o adquirir de conhecimento que nos vai permitir não ser consumidos por falta de conhecimento. Como diz lá em Oséias, o meu povo tem sido destruído por falta de conhecimento. Nós vamos falar de coisas que, à primeira vista, vão parecer estranhas. Porque foram muitos anos aí a nos ensinarem a Bíblia de uma determinada maneira. Mas a realidade é que nós temos uma fé racional. Não uma fé irracional. Nós temos que ter uma fé que nos construa, que nos edifique, tanto mentalmente como espiritualmente. Nós não podemos ter uma fé que nos faz acreditar em aberrações, em coisas que não têm lógica, que não têm qualquer fundamento perante um Deus tão perfeito como é o Deus que nós, a quem nós entregamos a nossa vida. Então nós vamos começar por tentar compreender os mistérios da criação e do que é que aconteceu ali naqueles primeiros tempos, no Éden. Nós vamos nos socorrer, eu espero que os irmãos, todos os nossos ouvintes que estejam ouvindo o programa e que provavelmente venham a ouvir este programa, se socorram da Bíblia, seja uma Bíblia, um livro ou simplesmente uma Bíblia online, virtual, mas nós vamos aqui falar de passagens da Bíblia, vamos ler textos que é importante frisar para entendermos o que é que nós estamos falando. Vamos, por exemplo, começar por Gênesis capítulo 3, versículo 14, nos fala da tentação da serpente. Quando Eva cede à sedução da serpente e Deus amaldiçoa a serpente. A primeira maldição que Deus lança é à serpente. E diz no versículo de Gênesis, capítulo 3, versículo 14, o seguinte: então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda a fera e mais que todos os animais do campo, porque sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ora bem, nós sabemos, pelo livro do Apocalipse, que esta serpente, ela é o diabo. O diabo assumiu a forma da serpente, que naquele tempo, naquela criação, tinha uma forma diferente da cobra. Teria um andar ereto, teria patas, teria eventualmente pernas. E, para além disso, tinha a capacidade de se comunicar, como supostamente todos os animais, na altura, teriam possibilidade de se comunicar com o ser humano, com Adão e Eva. E uma das coisas que Deus amaldiçoou foi que pôs a serpente a andar sobre o ventre. Ou seja, modificou a estrutura daquela criatura. Mas aquilo que nós queremos evidenciar é que, além disso, Deus pôs uma inimizade entre a mulher e a serpente. E não somente entre a mulher e a serpente, mas também sobre as duas descendências, as duas sementes. Então, a primeira questão que nós temos que evidenciar aqui é que se a serpente é chamada por Deus, no livro do Apocalipse, o dragão, a serpente que estava no Éden, então sabemos que a serpente é o diabo, é um anjo caído, é um ser maligno. Então, se existe uma semente da serpente, nós temos que concluir que existe uma descendência maligna, cuja origem é o próprio Satanás, é o próprio diabo, os anjos caídos. Não estava no programa de Deus. Existe descendência que não vem da parte de Deus. Existe uma semente da serpente. Então, nós estamos já chegando à conclusão que aquela parábola que Jesus falou sobre o trigo e o joio, quando Jesus fala que veio o inimigo daquele senhor e plantou o joio durante a noite, Jesus está-se referindo claramente a esta semente da serpente. Porque Jesus, ao explicar essa parábola, ele fala aos apóstolos que o joio eram os filhos do maligno e que o inimigo daquele senhor que plantou a boa semente era o diabo. Então, nós não estamos dizendo nada de novo. O próprio Senhor Jesus, para quem crê no Senhor Jesus, falou do diabo e da descendência maligna, do joio que ele plantou. Portanto, nós vemos aqui que esse joio já existia no tempo do Éden. Já havia semente da serpente. Agora nós perguntamos: se nos ensinaram que Adão e Eva foram os primeiros seres vivos humanos, que semente é essa? Será que houve alguma coisa antes de Adão e Eva que desse origem a uma semente do diabo? A questão tem a ver com a forma como nos ensinaram o livro de Gênesis. Porque se nós formos aprofundar o livro de Gênesis, nós vamos ver que o capítulo 1, que fala da criação do homem, e nós vamos falar sobre isso mais profundamente já, a partir do versículo 26, diz Deus assim no versículo 1 de Gênesis: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E Deus, o homem, à sua imagem, à imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face da terra, e toda a árvore em que há fruto, que dê semente ser-vos-á para alimento. E a todo o animal da terra, e a toda a ave dos céus, e a todo o réptil da terra, em que a alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo o que tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã do dia sexto. Então nós sabemos que, para Deus, um dia é como 1000 anos, certo? Então não vamos falar de dias aqui, mas vamos falar de eras. Na sexta era da criação, no sexto episódio, digamos assim, que pode ser um dia, pode ser 1000 anos, e 1000 anos pode ser um dia para Deus, como dia, mas vamos quantificar como etapa. Na sexta etapa, Deus criou esta criatura. E esta criatura, chamada homem, foi feita à imagem de Deus, como diz no versículo 26, e foi-lhe dada uma ordem de se multiplicar. E encher o quê? A terra. Então, a esta criatura, que foi executada na sexta temporada da criação, ela tinha o objetivo de se multiplicar e encher a terra. Dominar a terra. Foi-lhe dado o domínio sobre a terra. A esta criatura feita à imagem de Deus. Em que Deus tinha feito macho e fêmea. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva de semente que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto que dê semente ser-vos-á para mantimento. Para além de lhe ser dado o domínio sobre toda a terra, de se multiplicarem e encherem a terra, não havia restrições em alimentos para esta criatura. Não havia limite para aquilo que eles podiam se alimentar. Ou seja, toda a árvore, de toda a árvore eles podiam comer. Perante estas evidências que está escrita em Gênesis 1, nós temos que concluir que estamos perante dois episódios completamente diferentes. A criação no capítulo 1 desta criatura, homem, à imagem de Deus, e a criação de Adão e Eva, os quais foram descritos no capítulo 2, que foram plantados no jardim do Éden. Ao contrário da primeira criatura humana, também criada à imagem de Deus, que deveria encher a terra e poderia comer de toda a árvore, Adão e Eva foram plantados para viver protegidos numa determinada região chamada Éden. Num jardim que Deus tinha criado para eles. E além disso, Deus deu uma ordem. Deu uma ordem de que haveria uma árvore que estava no jardim da qual eles não poderiam comer. Enquanto a primeira criatura não tinha limites e poderia comer de toda a árvore e de todo o ser vivo, a Adão foi-lhe dado a ordem de comer tudo menos daquela árvore que se chamava a árvore do bem, do conhecimento do bem e do mal. Não é a mesma criatura. Não estamos falando do mesmo episódio. Não estamos falando da mesma criação. Existe uma primeira criação do ser humano, ou de algo parecido com o que será o ser humano, com alma vivente, que deveria encher a Terra. E estamos falando depois de uma recriação do homem, também feita à imagem e semelhança de Deus, mas que tinha uma proteção especial, tinha limites, tanto físicos como espirituais, que foi sujeita a uma prova de fidelidade. Esta criatura, Deus designou Adão, deu uma companheira chamada Eva, tirada da sua costela, e deu uma ordem a Adão de que não deveria comer daquela árvore. Porque se comesse daquela árvore, iria morrer. Iria morrer. Uma criatura não tinha esta prova de fidelidade. A primeira criatura apenas lhe foi dito para se multiplicarem e se alimentarem. E para dominarem sobre tudo. É engraçado que no capítulo 2, quando Deus forma Eva para Adão, no versículo 23, Adão diz para Deus o seguinte, e disse Adão, esta é agora osso dos meus ossos, agora, esta é agora, esta. Dá a ideia de que Adão reconhece em Eva aquilo que não reconhece em mais ninguém, porque Eva tinha sido tirada de dentro dele. Dá a ideia de que havia mais personagens à volta de Adão e Eva. Aquilo que nos foi transmitido é que Adão e Eva teriam sido as primeiras criaturas humanas. Mas segundo a própria Bíblia nos mostra, Adão e Eva são uma recriação, um aperfeiçoamento sobre a criação do homem. São feitos à imagem e semelhança de Deus, mas com o Espírito, com o sopro de Deus, o sopro divino dentro de Deus, mas são criados para serem postos à prova na sua fidelidade. Ao contrário das outras criaturas que nascem livres, são criadas livres, apenas com o intuito de se multiplicarem e encher toda a terra. Não apenas para viverem no Éden. É por isso que nós já podemos começar a ligar alguns pontos. Se existe uma semente da serpente, uma semente humana da serpente, aquilo que Jesus designou os filhos do maligno, então provavelmente tem a ver com esta primeira criatura. É de lá que vem essa semente. É essa descendência dessa criatura que será posta uma inimizade perpétua com a descendência de Adão e Eva, a descendência da mulher. Então, a pergunta que se põe é, o que é que aconteceu com a primeira criatura para se tornar descendência do diabo? Para se tornar descendência da serpente? Porque nós vamos aprofundar aqui a questão, que importa? Importa realmente entender isto. O que é que nós, quando nós nascemos, já estamos entrando num teatro de guerra, que já cá está. O próprio Senhor Jesus falou que a guerra já estava acesa. Ele vinha trazer a guerra, mas porque a guerra já tinha sido acendida. E cabe-nos a nós entender de que lado é que nós vamos ficar. Porque esta inimizade, ela vai permanecer. Permanecer entre aqueles que amam a Deus e desejam cumprir os planos de Deus para a sua vida e aqueles que se desviam e teimam em desviar os outros da presença de Deus, da verdade de Deus, da simplicidade de Cristo. e da fé numa salvação que lhe pode trazer uma vida eterna. Mas vamos ver que isto é tão evidente, que a própria Bíblia explica as coisas. Só que não sei bem porque é que não nos transmitiram as coisas como elas são realmente. Quando Caim mata Abel, ele recebe um castigo de Deus. Mas vamos ler em Gênesis 4, capítulo 14, se os irmãos quiserem acompanhar. Deus pergunta a Caim o que é feito do teu irmão. E ele, rebelde com a sua natureza, rebelde, e nós não vamos estar a aprofundar aqui a questão de se Caim fazia parte da semente da serpente, se era filho da semente da serpente ou não, se era filho de Adão ou não. Não é esse o assunto que nós vamos abordar agora. A Bíblia fala claramente que Caim não foi contado na genealogia de Adão, que é outra coisa que muitas vezes evita-se falar sobre esta questão, porque não é consensual, mas isso será um tema para outro programa. Aqui interessa entender é que quando Caim é expulso da face de Deus, do jardim, Caim mostrou um medo perante Deus. E no versículo 14 do capítulo 4, Caim diz para Deus: eis que hoje me lanças da face da terra e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra. E será que todo aquele que me achar me matará? Ora, se Adão e Eva fossem os únicos seres vivos à face da terra, será que Caim tinha medo que Adão ou Eva matassem eu? Eu tenho a certeza absoluta que não é isso que está aqui. Tenho a certeza que Caim sabia o que é que estava para lá das fronteiras do jardim do Éden. Caim sabia perfeitamente o que é que lhe esperava para lá das fronteiras do Éden, porque a inimizade já tinha sido decretada. Com a queda de Adão e Eva, foi decretada uma guerra entre a semente da serpente e a semente de Eva e Adão. Então Caim sabia que havia mais gente lá fora, fora da proteção do jardim, fora dos limites que Deus estava protegendo os seus pais. Caim sabia que os seus pais não eram os únicos seres vivos à face da terra, que havia mais alguém e que eles não seriam propriamente amigáveis de Caim se o apanhassem. Então, é mais uma prova de que existe mais do que uma semente, mais do que uma descendência, em que Deus, sendo o Criador de tudo, houve um desvio na criação. No tempo, nas temporadas da criação, e nós vamos abordar esse assunto já de seguida, para tentar organizar o nosso raciocínio, houve uma hora em que o inimigo plantou o joio. E qual foi essa hora onde o diabo produziu o joio, misturou o joio com a criação de Deus? Estragou a linha de montagem da fábrica de Deus. É aqui que entramos no conceito que é o título deste programa. O termo Bereshit, no hebraico, que significa no princípio. A nós nos foi transmitido uma história de uma criação muito linear. No primeiro dia Deus fez isto, no segundo dia Deus fez isto, no terceiro dia Deus fez isto e por aí fora. Mas será que é isso realmente que o autor de Gênesis e as fontes onde o autor de Gênesis se baseou queria dizer? Porque vamos falar aqui sobre este termo. No princípio, Deus criou o céu e a terra. O primeiro versículo da Bíblia, capítulo 1 de Gênesis. No princípio, Bereshit, Deus criou o céu e a terra. Bereshit é um termo que foi traduzido como no princípio. Mas também pode ser traduzido mais abrangentemente como nos primórdios. E isto porquê? Porque nós vemos que este termo Bereshit é um termo hebraico, vem da língua hebraica, do original hebraico. Ele é usado pelo autor da Bíblia, em diversas passagens da Bíblia. Como, por exemplo, Jeremias. Jeremias usa este termo no seu capítulo 24, se não me engano. Eu vou confirmar aqui. Jeremias. Não, é o capítulo 28. Capítulo 28 diz assim, no versículo 1. Isso sucedeu no mesmo ano, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, no ano 4 do mês 5. O mesmo termo Bereshit aparece aqui no princípio do reinado. Bereshit do reinado de Zedequias. E nós vemos que Jeremias está se referindo ao ano 4, ao quarto ano do reinado. No mês 5 do quarto ano. E Zedequias reinou 11 anos em Jerusalém. Então, está-se referindo aos primórdios do reinado de Zedequias. O primeiro terço do reinado. Não propriamente no princípio, no início, no dia, na hora em que ele foi ungido rei. Mas nos primórdios do reinado. Assim como o termo que aparece em Gênesis 1 se refere aos primórdios da criação. Não ao princípio dos princípios, mas aos primórdios. Poderia ser transmitido assim. Nos princípios da criação, nos primórdios, nas origens, Deus criou os céus e a terra. Ou seja, Deus começou uma obra de criação, construindo tudo o que há nos céus e depois tudo o que há na terra. Então, nós vemos que não é tanque, é um termo que abrange muito tempo. E é precisamente nesta confusão muitas vezes nós somos limitados na nossa compreensão sobre o livro de Gênesis. Deus criou, no princípio, os céus e a terra. E depois, o autor de Gênesis começa a pormenorizar o que é que Deus foi criando nos primórdios. E começou pelos exércitos dos céus, pelos anjos, por todos os seres celestes, pelos céus, pelo paraíso, por tudo o que está para além do reino material. Deus começou a criação nos primórdios por aquilo que é celeste, as coisas celestes. Então nós podemos concluir que Satanás pré-existe a Adão e Eva. É criado primeiro com todos os anjos do céu do que o próprio homem. E ao ser criado primeiro, ele já existe, ele antecede a criação de Adão e Eva. Daí, nós podemos até entender porque é que o inimigo nos tem como seu inimigo. Porque é que ele não gosta de nós. Porque sendo soberbo e querendo ele ser Deus, ele jamais aceitaria que o domínio sobre a terra fosse dado a uma criatura que aparece posteriormente a ele. Nesse caso, Adão. Mas já lá vamos. O que é que aconteceu nos primórdios desta criação? Nós vemos que existe uma divisão em Gênesis, no capítulo 1, em que Deus faz uma divisão entre a luz e as trevas. E foi o primeiro dia. Essa divisão aconteceu nos primórdios, nos inícios da criação, quando Deus criou as coisas dos céus, e faz uma divisão entre a luz e as trevas. Nós sabemos que o reino de Deus é de luz e o reino do adversário é das trevas. E Deus nos tem mostrado que o que aconteceu na primeira temporada da criação é que houve uma revolta nos céus e uma terça parte dos anjos, como está lá relatado em Apocalipse, se revoltou contra o domínio de Deus, contra os planos que Deus tinha de criar uma criatura à imagem dele, ao qual os anjos iriam servir. Satanás não queria servir uma criatura feita menor do que ele. Porque nós sabemos pela Bíblia que Satanás queria ser igual a Deus. E nós não vamos aqui abordar outros textos para além daqueles que estão na Bíblia, que é para não trazer mais confusão. Mas existem textos que já fizeram parte da Bíblia e outros que trazem muita luz e consistência à Bíblia, que testificam desta guerra, desta revolta dos anjos, no início da criação. E quando existe esta revolta, o próprio Senhor Jesus falou que ele testemunhou a queda desse anjo. Eu vi Satanás como um relâmpago caindo do céu. Satanás estava no céu, ele era um querubim ungido. Nós temos esse testemunho na Bíblia em dois profetas, que se revoltou, quis ser igual a Deus e foi lançado da presença de Deus. E ele veio fazer a guerra à criação de Deus. Ele veio desmontar a fábrica de Deus. Então nós já estamos concluindo que esta guerra celestial pré-existe à criação de Adão e Eva. Pré-existe à criação da própria Terra. Satanás não desistiu dos seus planos. Quando é lançado da presença de Deus, leva consigo um terço dos anjos e vem fazer guerra a toda a fábrica de Deus, a toda a criação, ao plano de Deus, aquilo que dava prazer a Deus. É aí que ele planta o seu joio. É aí que ele se apresenta àquela criatura que não estava protegida no jardim do Éden. E é aí que ele se apresenta como o Deus vindo do céu. É por isso que existe, espalhado por toda a terra, histórias, mitologias que falam todos a mesma coisa, que em determinada altura, em todas as culturas, aquelas culturas, os seus governantes passaram a ser visitados pelos deuses que desceram dos céus. Desde os incas, aos hindus, aos chineses, todos eles falam os mesmos mitos. Em África se fala do Chitauri. Os incas falam das serpentes, dos deuses serpentes que desceram do céu. E todos eles têm uma coisa em comum. Todos eles exigiam adoração e sacrifícios. Nós vemos que isto não é uma coincidência. Toda a história da Bíblia que nos passaram simplificada não explicava o conjunto de evidências que estão espalhadas pelo mundo inteiro sobre construções megalíticas como as pirâmides, que estão por todo o mundo, que eram verdadeiros altares a esses deuses, onde se fazia sacrifícios humanos. Não é uma coisa limitada ou restringida a uma determinada cultura. Não, espalhou-se pelo planeta inteiro. E a história simplificada de Adão e Eva não explicava como é que os macacos, segundo a ciência, ou então Adão e Eva, tinham construído essas pirâmides. É porque não foi Adão e Eva quem construiu essas pirâmides. Foi toda a raça pré-adâmica que existia, a qual ficou sujeita à adoração dos anjos caídos, quando os vieram escravizar. E não contente com isso, essa semente da serpente, porque nós lemos em Gênesis 6, um dos episódios em que os anjos vieram e se misturaram com as mulheres da terra e geraram semente de gigantes. E agora o que não falta é provas e evidências de que já existiram gigantes na terra. Coisa que a Bíblia foi ridicularizada durante muito tempo pela suposta ciência evolucionista. E agora veio-se a descobrir que andavam a suprimir, a esconder as evidências dos esqueletos gigantes, de proporções gigantescas, para que nós conhecemos a história de que vínhamos do macaco. Mas como não podem ocultar mais a verdade, agora estão tentando fazer-nos acreditar que nós vimos dos ETs. Mas nós nem vimos do macaco, nem vimos dos ETs. Nós, seres humanos, todos nós, descendemos ou de Adão e Eva, ou daquela raça pré-adâmica. Todos nós, esses genes. E todos nós nascemos debaixo de uma condenação. Porque nem Adão e Eva resistiram à tentação. Nós não somos melhores. Porque se nos provarem que nós viemos de Adão e Eva, não. Mesmo vindo de Adão e Eva, nós caímos. Se viéssemos de Adão e Eva somente, nós também estaríamos debaixo da mesma condenação do que eles. Então não é motivo de orgulho. Tal como os fariseus diziam, se orgulhavam de serem filhos de Abraão. E Jesus disse-lhes, olha, vós sois filhos do diabo, porque não é na carne que está a salvação. É na regeneração do Espírito. É por isso que Jesus teve que ir à cruz. É por isso que nós precisamos de nascer de novo. Porque vindo de Adão e Eva, ou vindo da raça pré-adâmica, todos nós fomos, todos eles foram enganados e escravizados à vontade dos anjos caídos. Todos nós nascemos com uma natureza contrária à vontade de Deus. Na nossa carne, no nosso entendimento, nós temos algo contra nós que nos impede de ter comunhão com Deus. Daí a necessidade de nos convencer, de nos entregarmos a Cristo, de aceitarmos o seu plano, de nascermos, de sermos regenerados de novo pelo Espírito de Deus, tal como Adão era no início, tal como aquela criatura tinha sido feita à imagem de Deus. Mas os anjos caídos, o inimigo e a terça parte dos anjos vieram seduzir a criação de Deus. E Adão foi... O pecado de Adão foi ainda maior porque ele era muito mais protegido do que a primeira criatura. A ele, tinha-lhe sido dado uma ordem clara. A outra criatura não lhe tinha sido impedido de conhecer o bem e o mal. Então nós vemos que o que nos estão tentando impedir de entender é realmente a nossa herança. Porque o inimigo, ele não tentou o homem de qualquer maneira. Ele tentou com meias verdades. Quando ele se apresenta a Adão e a Eva, em particular, ele fala uma meia verdade, que não deixa de ser uma meia mentira. Olha, certamente não morrerás, mas serás como Deus, e Deus não quer que tu sejas igual a ele. Na verdade, Satanás estava dizendo, olha, o que Deus não quer é que tu sejas igual a ele. Está a pôr em questão o caráter de Deus. E Eva é seduzida por essa mentira. Não somente ela, como depois seduz também o marido. No caso, Adão. Porque Eva desejou ser igual a Deus. E é precisamente a mesma mentira que hoje nós estamos ouvindo da boca de tanta gente. Hoje, nós ouvimos, o que mais ouvimos por aí dizer é que se nós meditarmos, se nós buscarmos, se nós jejuarmos, se nós fizermos sacrifício, nós vamos ser igual a Deus. Deus somos nós. Nós somos tudo. Deus é tudo e nós somos Deus também. Nós não precisamos de Cristo, nós basta nos meditar para transcender e ir por aí fora. É a doutrina da nova era. Só está pondo de lado a cruz de Cristo, nada mais. E você sabe como é que os anjos caídos se apresentavam àquelas culturas, desde os incas aos chineses, em África, na África do Sul? Todos eles falam dos que desceram do céu. E vinham e lhes apresentavam prodígios. E se apresentavam como deuses. Tudo o que eles queriam era se misturar com a sua criatura. Então só pediam uma coisa: façam alguns sacrifícios humanos e tragam-me as vossas mulheres. Quantos de nós temos ouvido falar sobre pessoas que estão sendo raptadas por OVNIs? Agora vem com uma roupagem de OVNIs. E muitas dessas pessoas acabam grávidas. Muitas dessas mulheres acabam grávidas. Porque o que está sendo produzido é precisamente a mesma coisa. Uma raça híbrida. Agora vem para se apresentar como os nossos irmãos extraterrestres. O próprio Vaticano já está anunciando a volta do Salvador através das naves espaciais e os nossos irmãos extraterrestres que vêm e hão de ser apresentados a nós como os nossos salvadores, os nossos criadores. E que Jesus é apenas um profeta, mas são os mesmos anjos caídos. É o mesmo joio sendo plantado. São os mesmos seres rebeldes que podem tomar diversas formas, podem tomar a forma de anjo de luz. Satanás tem essa capacidade porque é um anjo. Ele pode entrar nos corpos. Entrou em Pedro, entrou em Judas. Ele pode falar através, os anjos podem falar através de um jumento. E se você é crente na Bíblia, você sabe que eu não estou inventando. Agora imagine quando todo mundo começar a ver naves espaciais brilhantes no céu. Os grandes sinais que Jesus falou que iriam acontecer no céu. E de repente aparecer uma quantidade de espécies, de seres extraordinários, dizendo que são os nossos criadores que vêm do céu para nos resgatar. E que Jesus e Buda e Alá é tudo a mesma coisa. Eles é que são os heróis. É aí que a sua fé e a minha fé vão ser testadas. É aí que você vai ser enxovalhado se não for perseguido ou morto por causa da sua fé. Quando aos anjos caídos for dar livre acesso para enganar, como diz lá, a grande operação do erro está caindo sobre a humanidade. Agora vem com a roupagem de ETs. Mas não passam dos anjos caídos que enganaram todas as culturas e que estão sendo ajudados pelos seus escravos, pela sua semente, que ainda hoje habita entre nós, que são aqueles que praticam a mentira, que os servem nas sociedades secretas, que estão preparando o reino do anticristo, o governo mundial, que vem estabelecer uma única religião mundial, que vai ser dirigida por esses seres. Por enquanto estão por trás dos governos, num governo oculto. Mas quem conhece a história dos Illuminati, as suas origens, quem conhece a história das sociedades secretas, das sociedades dos mágicos que enfrentaram Moisés no Egito, com prodígios, transformando varas em serpentes, são essas escolas que hoje estão aí disfarçadas de maçonaria, disfarçadas de templários, disfarçadas de rosas cruzes, estão aí cultivando a magia, cultivando a adoração ao grande arquiteto, por acaso é Baal, por acaso é Baphomet, a disseminação das doutrinas esotéricas da nova era, da transcendência dos mestres ascendidos, fala com Jesus e fala com Buda e recebe mensagens de todo tipo de espírito para vir promover uma paz. Meus amigos, se nós abrirmos o nosso entendimento, nós vemos que não há nada de novo debaixo do céu. Como diz Salomão, é tudo a mesma roupagem. São os mesmos anjos caídos que se fazem passar por deuses, que corromperam a primeira criatura de Deus, espalharam e disseminaram a magia. Se você tiver interesse, leia o livro de Enoque, que já fez parte do cânone. Mas até isso, a semente da serpente retirou da Bíblia para que nós não tivéssemos acesso. Para ver que aquele episódio que está lá em Gênesis, da corrupção entre os anjos e o ser humano, da mistura de espécies, não foi o primeiro a ocorrer, mas deu origem a um dilúvio. Por causa disso, a Terra sofreu juízos muito anteriores à nossa era. Por causa disso, civilizações inteiras desapareceram. Veja o caso das civilizações incas, que serviam esses deuses, de repente desapareceram. A própria história na região das Índias. Se você ler a Mahabharata, que é a história, a mitologia daquela região, você vai encontrar ali respostas sobre os anjos caídos, em como houve uma guerra entre castas. E não era uma guerra qualquer, não. Era uma guerra onde seres extraordinários se levantavam um voo naquilo que eles designaram como vimanas, que pela descrição nada mais é do que os ovnis que nós temos aí a aparecer por todo lado. O próprio Senhor Jesus falou que disse que no final dos tempos seria como os dias de Noé, onde todos se casariam e se dariam em casamento e haveria sinais e prodígios no céu e na terra. E que nessa hora que nós vigiássemos e olhássemos para cima, porque estaria para breve o seu regresso. Então uma das evidências de que Jesus está para vir, que o reino está para ser consumado, é a vinda primeira da grande operação do erro. É o regresso desses anjos caídos, é das grandes manifestações espirituais, que seduziram toda a primeira criação de Deus, que levaram Deus a gerar uma criatura a ser posta à prova na sua fidelidade. Protegida, Adão tinha tudo ali para não cair nas mãos do inimigo. E essa mesma prova está sendo dada a nós hoje. Ao que é que você vai dar ouvidos? A uma religiosidade que não te vai levar a cumprir os propósitos de Deus? Ou você vai amar a verdade como ela é? Pelo que ela é, não por aquilo que ela tem para te oferecer circunstancialmente, não por causa desta vida aqui. Porque se você acha que está sendo provado agora, quando você na escola é taxada de antiga por ser crente, como é que você vai reagir quando for a sua vida que está em questão? Você vai negar Cristo? Você vai aceitar os salvadores ETs que vão ser super modernos e super chiques? Vai ser uma moda receber a marca da besta. Deus está falando ainda hoje, antecipando essa luta. Estás preparada? Estás preparado para amar o meu filho até à morte? Porque a salvação é na cruz. É ali que você é regenerado. É ali que você deixa para trás a velha natureza. A natureza que se entregou a Satanás, que já nasce com essa cédula. A herança de Adão, a herança dos anjos caídos. É lá que você larga o seu código que é contra Deus e Deus te faz uma nova criatura. É na cruz. Você precisa de ir à cruz. Não existe salvação se você não passar na cruz. Não existe glória se você não sofrer por amor ao Evangelho ou ao Salvador. Mas se você está sofrendo porque faz errado, porque desvia dízimo, isso não é salvação, isso é juízo. Se você está sofrendo como ladrão, como se você está sofrendo como adulto, isso não é salvação, isso é juízo. Isso é consequência do seu pecado. É porque você nunca chegou tão pouco à cruz. Quem chega à cruz, morre. Morre para si e vive para Deus. Passa a ter um Senhor que lhe dirige os passos. Essa é a verdadeira salvação. Não vai tomar decisões sem consultar o seu Senhor. Não porque Deus quer apenas ser o seu Senhor, mas porque Deus conhece tudo e você não conhece. Você não sabe o que está no coração das pessoas. Você não sabe o que está atrás de uma porta sequer. Mas Deus sabe e Deus quer o bem, o melhor para si. Porque foi Ele. Ele te criou com um propósito de viveres para sempre e não viveres apenas 60 ou 70 anos aqui. Meus amados, eu espero que de alguma forma tenha trazido alguma luz, mas os irmãos não se deixem limitar àquilo que foi falado hoje. Se for necessário, nós vamos falar novamente sobre este assunto. Eu sei que é um assunto complexo, desvendar os mistérios de Gênesis, mas vejam bem, quando nos apresentam Gênesis, não nos explicam as coisas que nós precisamos. Porque o mundo lá fora, e o próprio Senhor Jesus falou que os filhos deste mundo são muito mais sábios do que nós. O próprio diabo é mais sábio do que nós todos juntos. Se nós não nos armarmos com toda a verdade, nós vamos ser consumidos nas nossas dúvidas. Toda esta matéria é muito vasta. A questão dos anjos caídos, da luta entre o bem e o mal, é algo que já pré-existe à nossa existência. Quando nascemos, o fogo já está aceso, nós somos lançados nas labaredas desse fogo. E todos nós temos que tomar uma decisão. E a decisão é entre Cristo, Yeshua, Jesus, como nos foi ensinado a falar na nossa língua, mas na verdade ele chama-se Yeshua, porque é o nome dele. Vem de Yehu, vem de uma mistura de palavras, Yehu, que é o Deus de Israel, e Shua, que é salvação. Yeshua fala, Yehu salva, Yehu é salvação. E o nome do Pai está no nome do Filho, Yehu. Por isso é que ele é Yeshua, por isso é que é Jesus, que vem do latim. A luta é entre o Cordeiro e aqueles que o servem, e aqueles que rejeitam o Cordeiro e que não se querem submeter ao plano de salvação. Entre as duas sementes, você nasce inimigo de Deus, mas é-lhe dada uma oportunidade de se deixar transformar em amigo, príncipe de Deus, príncipe do exército de Deus. Mas não pense que vai ser fácil, porque quando você toma uma decisão por Cristo, você faz-se inimigo do inimigo de Deus. Você declara guerra ao diabo, às mentiras, às seduções. É muito mais fácil ser inimigo de Deus num mundo deste. Você tem acesso a tanta coisa, você é admirado por todo mundo, você é moderno. Você, se ama a verdade, vai começar a ser apertado. Só que vai ter Deus do seu lado. Se for necessário, eu acredito que vai ser necessário, nós voltaremos a falar sobre Gênesis. Mas eu espero que tenha aberto o apetite a muita gente aqui. Que muitos despertem para a realidade de que existia toda uma criação antes de Adão e Eva, inclusivamente uma criação humana que caiu nas mãos do usurpador, que se transformou em semente da serpente. E que o nosso antepassado, Adão e Eva, que tinham uma natureza diferente no início, uma natureza celeste, cedeu essa primazia, esse reino para o qual estava destinado, e entregou nas mãos do diabo, que nós somos escravos dele, que ele é o senhor deste mundo, porque lhes foi entregue. E é por isso que nós precisamos da cruz de Cristo. Nós não precisamos de salvadores que venham de naves espaciais, não. Que venham negar a cruz de Cristo, que vão dizer que Jesus é apenas um profeta, como o Maomé, e o Buda, e o Krishna. Não é esse. Essa é a operação do erro. E esse vai ser o grande desafio para a sua vida, para a minha vida, para a sua fé e para a minha fé. De geração em geração, a mentira tem sido a mesma. De cultura em cultura, o engano tem sido o mesmo. Só muda a roupagem. E pode ter certeza que o armário do diabo está cheio de roupa ainda. Não se deixe enganar, meu irmão e minha irmã. Não é por estar numa igreja que você está segura. É por conhecer a verdade e amá-la. Mesmo que isso lhe implique ter que enfrentar e sair do meio da igreja ou de uma congregação que se desviou da verdade. Que Deus os abençoe e que em breve possamos voltar a estar juntos para ir mais adiante um pouco na subida da montanha de Deus, para todos nós conseguirmos contemplar a sua glória. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém.